Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo deste sábado. Nós estamos conversando neste momento com Décio Gazzone, da Embrapa, porque nós temos uma curiosidade muito grande em saber a possibilidade de uma relação harmônica entre a produção agrícola e a apicultura. E o Décio é a pessoa ideal para conversarmos sobre isso. Bom dia, Décio.
Muito bom dia, Tânia. É sempre um prazer conversar com você e conversar com os seus fiéis radiouvintes.
Então, é possível haver uma convivência harmônica em quem produz soja e quem trabalha com abelhas, Décio?
Sem dúvida alguma, Tânia. Apesar de que nós tivemos alguns problemas ao longo dos últimos anos, mas esses problemas são realmente uma minoria. Nós estudamos esses problemas, fez parte do estudo para entender por que que isso acontecia e conseguimos então montar um sistema relativamente simples, funcional, em que sim, é perfeitamente possível apicultores e sojicultores conviverem harmonicamente, produzindo soja, em maior quantidade, produzindo mel em maior quantidade, de alta qualidade, no que a gente tem chamado aí de um processo de ganha-ganha. Todo mundo ganha se observarem essas regras básicas de convivência.
Décio, a florada da soja, ela pode ser usada como um alimento para as abelhas, certo?
Perfeito, perfeito.
Como é que funciona e esse fato de a soja colaborar, né, para a produção de mel faz com que os sojicultores tenham uma alternativa a mais dentro da sua propriedade?
Os agricultores podem ter, eles podem se tornar apicultores também, e isso tem acontecido em alguns casos, em alguns locais, não só com soja, com outras culturas, em que o próprio agricultor então se resolve criar uma nova atividade para integrar a agricultura com a apicultura. Ou então, o apicultor continua com a sua atividade, o agricultor com a sua atividade, e os dois negociam, entram num acordo, permitindo que o apicultor coloque as abelhas próximo das lavouras de soja e os dois lados se beneficiam. O que é importante aí, Tânia, é o seguinte: olha, vamos ficar justamente aí no exemplo do Rio Grande, porque esse Brasil é enorme e conforme a gente muda de região, de estado, aí os exemplos também mudam. Mas historicamente, os agricultores gaúchos sempre têm problemas no inverno, sempre têm que procurar alternativas de culturas no inverno. No verão é mais fácil. Hoje é dominado aí por soja, por milho, por arroz, e se conserva, fora as culturas permanentes de frutas, hortaliças, etc., mas ficando na área de grãos. E no inverno é problemático. Por outro lado, os apicultores tinham um problema, que era o problema de fazer a ponte da florada da primavera com a florada de outono, que normalmente é a florada do eucalipto. Fazer a ponte por quê? Porque as abelhas, como qualquer organismo, como qualquer ser vivo, qualquer animal, ele precisa de comida o ano inteiro. E nesse período aí de dezembro, janeiro até fevereiro, escasseiam as plantas com flores no campo. E é justamente o período em que a soja floresce. E esse foi um dos motivos que atraiu os apicultores para perto das lavouras de soja, porque eles perceberam que podiam usar a soja como um pasto para suas abelhas. A soja produz grande quantidade de néctar, e com isso eles faziam a ponte entre a primavera e o outono, deixando de gastar dinheiro com alimentação artificial e produzindo um mel de alta qualidade. Então foi mais ou menos por aí que tudo começou.
Bem, a questão de criar abelhas, todo mundo sabe, é muito importante para qualquer setor agrícola, exatamente pela questão da polinização, certo, Décio?
Ah, não, exatamente. A gente, quando fala em abelhas, lembra de mel, lembra de própolis, de cera, daquelas coisas que a gente vê, enxerga e toca, né? Mas a polinização é um serviço, e é o grande serviço que as abelhas, não só a abelha do mel, a abelha doméstica, que a gente chama de Apis mellifera, mas as abelhas em geral, elas polinizam. E com a polinização é que ocorre efetivamente a fertilização, a produção de frutos, de grãos, ou seja, a produção agrícola. Claro, tem cultivos que são altamente dependentes de polinização, tem cultivos que não dependem de polinização e tem aqueles que se beneficiam de polinização. Por exemplo, macieira é o exemplo clássico. Não tiver polinização, dá umas maçãzinha pequena, toda encarquilhada, morango, que é aquele morango todo distorcido, que o consumidor olha e diz, não, não vou comprar, não gostei, ficou feio. Por outro lado, tem plantas como o milho que não precisam de polinização de abelhas, o próprio vento, a gravidade se encarrega de fazer a polinização. E tem os que ficam aí no meio termo, que tem ganhos quando ocorre polinização. É o caso da soja. Então, a soja produz na ausência de abelhas? Sim, ela produz na ausência de abelhas. Mas ela se beneficia e produz mais na presença de abelhas.
Desce você um ferrenho defensor da apicultura, é isso?
Na realidade, eu sou bem pragmático. Eu vejo vantagens, eu acho a apicultura um grande negócio, ele permite justamente fazer isso que você chamou a atenção, quer dizer, favorecer não só o apicultor que cria as abelhas, mas favorecer o entorno, favorecer os agricultores que produzem cultivos, canola no inverno, frutas no verão, soja, etc. E também nunca podemos esquecer que favorece também o ambiente, porque nós temos nas nossas matas, nas nossas florestas, sangas, capoeiras, etc., nós temos outras plantas que ficam na mesma condição que eu falei, tem algumas delas que precisam das abelhas para serem polinizadas, para se reproduzir, para manter essas matas, essa vegetação nativa. Então, as abelhas são extremamente importantes nesse ciclo da vida.
Eu até gostaria de relacionar o apicultor como uma pessoa que precisa muito da natureza para poder ter uma convivência pacífica. O apicultor é uma pessoa que precisa pensar na conservação das matas, ele precisa de recursos hídricos, ele protege, ele não quer que aconteçam as tradicionais queimadas. Enfim, o apicultor é alguém extremamente preocupado com o meio ambiente, porque ele é necessário para o desenvolvimento da apicultura, Décio.
Não, sem dúvida, essa tua análise está correta. Em geral, o apicultor utiliza muito essas plantas silvestres, as floradas silvestres, para produção de mel. Mas também, conforme vão ocorrendo aí explorações agrícolas, ele utiliza tanto a produção de grãos, como o caso da soja, de frutas, como macieira, pereira, pessegueiro, morango, etc. e tal. E, inclusive, as florestas cultivadas, que é o caso de eucalipto. O eucalipto também é um bom pasto apícola, é a grande florada do outono, que está acontecendo agora, justamente agora, a grande florada que tem é de eucaliptos. Então, o agricultor, o apicultor, sim, ele depende, ele busca proteger o ambiente, mas ele também presta esse serviço para a agricultura. E, por outro lado, é bom sempre a gente lembrar que nós cada vez mais estamos entrelaçados aí. Produtores agrícolas, sejam eles pecuaristas, agricultores, apicultores, consumidores e toda essa cadeia que fica no meio. E a abelha é tida no mundo inteiro como um indicador de saúde ambiental. O que eu quero dizer com isso? Quando as abelhas estão bem, quando elas estão se reproduzindo, quando as colônias são fortes, são ativas, estão presentes na natureza, ou nas criações, isso significa que os modelos de exploração agrícola, os sistemas de produção que estão sendo usados, eles são sustentáveis. Eles estão auxiliando a preservar, proteger o meio ambiente. Então, os consumidores dos países que importam os nossos produtos agrícolas estão muito de olho nisso. Quer dizer, se existe muita abelha, se as abelhas estão sendo bem tratadas, estão sendo protegidas, é sinal que os sistemas de produção são sustentáveis. E isso cada vez mais faz parte das exigências dos países, dos consumidores para importar os nossos produtos agrícolas.
Décio, a Embrapa Soja, juntamente com o Ministério da Agricultura e outras entidades e grupos, realizou um workshop Convivência Harmônica entre Sojicultura e Apicultura, agora, dias 11 e 12 de maio, lá no campus de São Gabriel. E você foi um dos participantes desse workshop, é isso?
Exatamente, a Unipampa, que é um dos nossos parceiros aí no Pampa Gaúcho, sediou o evento, gentilmente cedeu suas instalações, fez a transmissão. Então, nós tivemos um evento presencial que foi dividido em duas partes. Na quinta-feira, no dia 11, nós fizemos a apresentação de resultados do projeto. O que são esses resultados do projeto? Como eu falei, ao longo do tempo a gente descobriu, entendeu que se fossem seguidas determinadas regras, a gente teria uma convivência harmônica entre apicultura e sojicultura. Então nós escolhemos aí três locais no Brasil e um deles foi justamente o Pampa Gaúcho. Buscamos parceiros, apicultores e sojicultores que se dispusessem a obedecer essas regras, a seguir fielmente essas regras de boas práticas. E nós não interferíamos no sistema de produção, não interferíamos no manejo de abelhas, simplesmente a gente acompanhava, observava, monitorava. E nesse workshop, então, nós fizemos a apresentação desses resultados. O que que aconteceu aí no último verão, na última safra de soja, nessas lavouras de soja que tinham apiários, próximos? Apresentamos os resultados. Ouvimos os apicultores, ouvimos os agricultores, o que foi bom, o que foi ruim, o que eles gostaram, o que não gostaram, o que ganharam, quais foram os benefícios, quais as suas sugestões de melhoria. De uma forma bem transparente, cada um colocou como foi, porque isso faz parte da melhoria do nosso processo. E graças a Deus, os resultados foram ótimos, foram excelentes. Foi justamente dentro daquilo que a gente pretendia, ou seja, se forem obedecidas as regras de boas práticas agrícolas, de boas práticas apícolas, se apicultores e agricultores conversarem o tempo todo, um sempre sabendo o que o outro está fazendo, é um processo de ganha-ganha, os dois lados ganham. E no dia seguinte, aí nós tivemos um treinamento. Esse treinamento foi principalmente dirigido para extensionistas, para consultores, instrutores do Senar, das cooperativas, dos sindicatos, mas sojicultores, apicultores que quisessem assistir também foi franqueado. E tudo isso foi transmitido aí pelo YouTube da Embrapa. Então, quem se interessar não pôde participar lá em São Gabriel, pode agora então acessar o YouTube da Embrapa e está lá a íntegra, tanto do workshop com os resultados, quanto o treinamento.
Ok. Décio, a gente agradece a sua participação. É interessante, né, que a comunidade regional aqui, Espumoso e região, tenha um conhecimento do que está sendo feito pela Embrapa Soja nesse trabalho, né, que visa uma convivência pacífica entre agricultura e apicultura. Muito obrigada pela sua participação, ok?
Eu que agradeço, Tânia. É sempre um prazer enorme conversar com você, com seus ouvintes, e você sabe que nós estamos sempre à disposição. Se precisar, toca o berrante aí que a gente atende.
Ok. Pesquisador Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, aqui no Rumo ao Campo.